Nosso contato no Diário do Transporte é com o secretário municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, Sérgio Aveleda. Sérgio Aveleda, é a primeira vez que você, na situação, na condição de secretário, acompanha uma BBF, secretário municipal. Você já tinha vindo nas outras edições anteriores como público admirador também?
Não, mas na verdade a anterior foi em janeiro desse ano, então já estava como secretário. Já estava como secretário, estive aqui em janeiro. E impressionado, a feira eu acho que triplicou de tamanho, a sensação que eu tenho em relação ao que eu vi ano passado. O evento primeiro, é muito bonito. Eu queria dizer para todo mundo não perder essas feiras, porque todos nós um dia andamos de ônibus. E aqui estão ônibus que passaram por todas as gerações. Tem desde os primeiros ônibus, 950, 60, o Bril, o Trólibus Bril, que foi uma cara de São Paulo, né? Até os lançamentos mais modernos, tanto no mundo urbano quanto no mundo rodoviário. Então é um evento espetacular, já está cheio de gente, tem food truck, para a família uma diversão garantida, a criançada vai adorar. E ele tem o efeito de chamar atenção para o transporte público. Transporte público é a solução melhor para a mobilidade nas cidades. O transporte que leva as pessoas, que permite com que as pessoas possam morar um pouco mais longe, que conecta a cidade, que dá acesso à cidade, que dá acesso ao lazer, que dá acesso ao emprego, que dá acesso aos equipamentos públicos de saúde e educação. Fazer com que as pessoas entendam e valorizem o transporte público é fundamental. Essa semana eu participei de um almoço e as pessoas reclamavam da faixa de ônibus que passava pouco ônibus e muito carro parado. Eu dizia, a gente não conta assim. A gente não conta por número de ônibus, a gente conta por número de pessoas. Um carro em São Paulo transporta em média 1,3 pessoas. Um ônibus articulado, nosso, um biarticulado, pode transportar 200 pessoas. Então, numa cidade grande como São Paulo, a solução está aqui, neste lugar. Chama-se transporte público.
E a importância, né, como o senhor já tinha falado, é de valorizar a imagem do ônibus, não só em relação à sua utilidade para a sociedade, mas até a questão lúdica da imagem do ônibus, né? E a gente percebe aqui muitas pessoas que não sabem o que é um Caio Gabriel, o que é um Caio Amélia, tal, mas quando vê, poxa, esse ônibus foi do meu primeiro emprego, enfim. Essa questão da ligação cultural com o ônibus.
Né? Na ligação afetiva e, como você bem disse, lúdica. Qual é a criança que não pediu para o pai, quando criança, um ônibus para brincar? Não é? O ônibus tem um componente lúdico porque, fundamentalmente, ele põe as pessoas juntas. Nós vivemos em cidades para nos juntar. Porque nós precisamos, em determinado momento, estar juntos. E o transporte público é a expressão na mobilidade desta necessidade humana de se agregar, de estar junto. É isso mesmo. E aqui você imediatamente tem cenas da nossa vida. Eu vi um ônibus escolar agora, eu me lembrei, quando era criança, eu morava em Curitiba, eu ia para a escola de ônibus com o ônibus da escola. É muito parecido com o ônibus que eu vi aqui. Viagens rodoviárias que eu fiz ao longo de toda a minha vida estão aqui em vários ônibus. Tem os ônibus da Cometa, o Flecha Azul, tem o A364, o A362, todos nós viajamos nesses ônibus. Queria convidar muito as pessoas para virem para acompanhar essa edição que é anual e que, olha, no ritmo que está, nós vamos ter que pensar ano que vem, sei lá, como é que a gente vai fazer, porque está crescendo, né? Exato. Que bom, que bom.
O senhor se considera um busólogo?
Não, não, não. Busólogos são vocês que são entendidos. Eu sou aluno de vocês. Estou aprendendo. Eu tenho uma conexão com o mundo dos ônibus e dos caminhões. Meu pai trabalhou a vida toda numa fábrica de caminhão. Vou dizer qual, na Mercedes-Benz. Eu mesmo trabalhei numa concessionária Mercedes no começo da minha vida profissional. Então eu tenho uma conexão emotiva. A gente morava em frente à fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo. Os meus desenhos de criança é aquela fábrica, aquele prédio com a estrela em cima e um caminhão estacionado ao lado. Então para mim é muito emocionante estar envolvido hoje na gestão do sistema de ônibus, porque me conecta diretamente com as minhas raízes.
Contando um pouquinho até da sua história do transporte, que você começou, aí depois de trabalhar nessa revendedora Mercedes, continuou no transporte ou...
Não, eu fui fazer direito, trabalhava nessa revendedora quando eu estava no primeiro ano da faculdade de direito. No segundo ano me convidaram para fazer um estágio, eu achei que eu deveria ir, porque eu estava estudando para ser advogado, aí advoguei, trabalhei na área de saneamento básico, direito empresarial, tive escritório, até que fui convidado pelo secretário Jurandir Fernandes para ser gerente jurídico do metrô. Aí me conectei com o sistema de transporte.
Isso em que ano?
Em 2002. Aí fiquei como gerente jurídico do metrô até 2007, quando eu virei diretor administrativo do metrô, na verdade, diretor de assuntos corporativos. E em 2008, a convite do secretário Portela e do governador Sérgio, eu virei presidente da CPTM. E aí em 2011, a convite de novo do secretário Jurandir e do governador Alckmin, eu fui ser presidente do metrô. E depois eu fui trabalhar no metrô do Rio de Janeiro e agora aqui na Secretaria de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo.
No bom sentido do termo, transporte vicia?
Ah, vicia. Você não conhece ex-ferroviário, ex-metroviário, ex-transporteiro. A gente tem... é uma atividade muito apaixonante. Primeiro, desafiadora, não é fácil. É uma atividade que exige nervos de aço e couro muito grosso. Porque você está sempre devendo. A demanda é muito grande e a capacidade que a gente tem de investir, de fazer o atendimento dessa demanda é menor do que a gente deveria ter. Mas e aí exige da gente muita... esforço, muita energia, mas ao mesmo tempo é recompensador. Quando você inaugura uma linha de metrô, entrega um ônibus novo, você está melhorando a qualidade de vida das pessoas na veia. Você volta para casa com a sensação assim, eu fiz alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, é muito bom.
E por falar de entrega de ônibus novo, a gente está tendo, né?
Estamos tendo, vamos entregar aqui. Esse ano 861 ônibus, até anteontem, eu não consigo acompanhar, porque todo dia tem ônibus novo. Até quinta-feira foram 861 novos ônibus, todos com ar-condicionado, todos com Wi-Fi, todos com carregador do USB. E hoje estamos fazendo a entrega aqui da empresa Express, se eu não me engano, estamos fazendo uma entrega simbólica de 5 carros aqui hoje.
De um total de quanto?
Eu acho que a Express está entregando 30, mas eu não tenho essa certeza. Eu sei que este ano, até quinta-feira, foram 861 novos ônibus que entraram no sistema. E isso considerando que os contratos já estão no seu final, até mesmo em situação emergencial. Vamos lançar o edital aí nos primeiros dias de dezembro. Com a assinatura do contrato, vamos acelerar muito a renovação da frota.
Então a gente pode cravar que primeiros dias de dezembro, então a gente vai ter...
Pode cravar. Nos primeiros dias de dezembro, o edital será publicado.
Então, quer dizer, só está faltando agora a questão da Câmara mesmo, né?
Só falta agora a Câmara desse votar o PL 300, que vai disciplinar a modernização da matriz energética dos ônibus, a gente caminhando para reduzir a poluição.
Obviamente, respeitando a questão da concorrência, do edital, não querendo adiantar o que é de edital, mas o que a população pode esperar em relação à mudança do transporte a partir desse edital?
Olha, a população pode esperar uma rede mais eficiente, uma rede que vai atender melhor as suas necessidades, pode esperar ônibus mais confortáveis, ônibus mais modernos, num processo bastante rápido, energia mais limpa, e pode esperar...
melhoria do serviço em geral.
Novos equipamentos, todos os ônibus com telemetria, o que vai fazer com que os motoristas conduzam os ônibus com mais calma e, portanto, com mais segurança e conforto para os usuários. Nós vamos monitorar o sistema com mais eficiência. Mais eficiência, mais economia para a cidade e mais conforto para o usuário.
Perfeito, secretário. A gente agradece bastante a sua participação mais uma vez no Diário do Transporte. Parabeniza também o apoio da Secretaria e da Prefeitura a esse evento.
Não, a gente está muito feliz de estar aqui. Parabéns ao teu trabalho no Diário do Transporte, esse blog que hoje é a bússola para quem quer acompanhar o transporte no Brasil.
Muito obrigado.
Vai lá, Rafael.
Obrigado, secretário.
Obrigada.
Opa, imagina.
Tem coisa que eu gravo para poder depois a gente trabalhar.